passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A revisão do Código Florestal Brasileiro está em discussão no Congresso Nacional. Comissão da Câmara dos Deputados encarregada de analisar mudanças nessa lei já aprovou o texto do deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. O objetivo do relator é regularizar a situação, segundo ele, de 90% dos proprietários de terra no Brasil que já desmataram as suas fazendas, além do que permite a atual legislação. O texto de Aldo Rebelo estabelece que nas propriedades de até 4 módulos fiscais, o que equivale a cerca de 400 hectares na região da Amazônia, o proprietário não será obrigado a reflorestar as áreas desmatadas a mais. Nas áreas maiores, a recomposição florestal pode ser feita em área de outra propriedade, desde que no mesmo bioma e em um prazo de 20 anos. Além disso, quem regularizar a sua área receberá anistia das multas que tiver recebido por desmatamento excessivo. O relatório de Aldo Rebelo permite também a redução da faixa mínima de floresta ao longo das margens dos rios. Hoje, o mínimo é de 30 metros de mata ciliar e cai para 15 metros no relatório aprovado pela comissão. Topos de morro e áreas acima de 1.800 metros de altitude deixam de ser protegidas. As demais áreas, mesmo formalmente protegidas, poderão ser ocupadas por plantações, pastagens ou construções, caso tenham sido desmatadas até 2008 e forem consideradas áreas consolidadas. Essas áreas consolidadas são justamente aquelas irregularmente ocupadas e que sofrem com enchentes e deslizamentos, provocando tragédias a cada período de chuvas. A bancada ambientalista na Câmara tentou, sem sucesso, impedir a aprovação do relatório do deputado Aldo Rebelo, que recebeu os votos da bancada ruralista. Para os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Edson Duarte, líder do PV, da bancada ambientalista, essa proposta aprovada beneficia principalmente os grandes produtores rurais e é um risco para o meio ambiente. Grande parte da comunidade científica também está contra o projeto. Carta aberta assinada por pesquisadores do programa Biota, da Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, diz que com a aprovação do projeto, o Brasil estaria arriscado a sofrer seu mais grave retrocesso ambiental em meio século, com consequências críticas e irreversíveis que irão além das fronteiras do país. Os pesquisadores reclamam ainda que a comunidade científica não foi consultada para a elaboração da revisão do Código Florestal. O geógrafo e ambientalista laureado com diversos prêmios e honrarias, Aziz Absaber, ex-presidente e presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também divulgou nota criticando o projeto. Para Aziz Absaber, enquanto o mundo inteiro luta para diminuir a emissão de gás carbônico, esse projeto defende um processo que significará uma onda de desmatamento e emissões incontroláveis de gás carbônico. E para nos falar um pouco sobre as consequências de diminuirmos ainda mais as áreas de preservação permanente, nós vamos conversar agora com Laertes Canavaca Júnior, engenheiro florestal da Embrapa Meio Ambiente. Ele começa nos informando que a preocupação com a preservação ambiental teve início ainda no Império.
Isso é uma lei antiga já que existe, né? A lei veio desde a época do Império, do Pedro II, desapropriou algumas fazendas de café, fez a floresta da Tijuca, e junto com isso daí, ele fez uma lei que pedia uma mata ciliar de 5 metros nas duas margens do rio. Depois, com a proclamação da República, em 1934, foi feita a primeira Constituição, repetiu-se essa lei, depois em 1965 foi feita novamente e repetiu-se isso. Só que a população demográfica cresceu muito nesse período, então essa área ficou meio que insuficiente para a proteção dos mananciais de água. Aí o pessoal da Esalq, liderado pelo professor Walter de Paula Lima, que era responsável por manejo de bacias hidrográficas, fez um estudo junto com o setor florestal, né? Então são 90 microbacias monitoradas, para ver qual que seria a largura dessa faixa ciliar. Então aqueles números dos, a partir dos 30 metros, né? 30, 50, 100, etc., veio desse estudo. Então era um número que era, a princípio estava correto. E aí veio essa nova lei agora que estão querendo mudar para reduzir de novo.
Certo.
Então, é a ganância, né, econômica que pode comprometer muito, né? Porque você perde biodiversidade, pode perder água, pode perder um monte de coisa, né?
É, e você, inclusive, tem dados aí de que nos últimos 100 anos, né, parece que houve uma, em função desse avanço, né, da agricultura e da ocupação humana sobre as florestas, isso resultou numa diminuição sensível, né, e numa grande extinção em número de espécies.
É dado geral, né? Não é só do Brasil. No mundo todo vem reduzindo as áreas de floresta, né? Só do crescimento da população. E aí você perde biodiversidade, né? Quer dizer, o animal está na selva, né? O animal no zoológico não vale nada, né? O que vale é no habitat natural dele.
Certo.
Então você perde muito. Por exemplo, acredita-se que cerca de 60%, mais ou menos, dos fármacos vem das plantas. 70% disso está na Amazônia. Então a gente está desmatando ano a ano sem saber o que a gente está perdendo. A gente nem conhece o que está sendo perdido.
Quer dizer que a gente pode estar destruindo plantas que podem eventualmente curar doenças aí que estão atingindo a humanidade.
Isso
como, por
já
exemplo...
acontece, isso já acontece. 70% dos fármacos vem da Amazônia. Então a gente dá de graça para os gringos e depois paga royalty, né?
Certo.
E não é estudo, não é nada avançado, é conhecimento do caboclo, do indígena lá, que ele pega o negócio pronto já e leva embora. Em vez de a gente desmatar lá, se a gente faz um aproveitamento desse, né, a química fina, né, para plantas medicinais ou cosméticos ou alimentício, né, o valor é muito maior do que a pastagem, por exemplo.
Certo. E tem, por exemplo, existem alguns exemplos aí, por exemplo, como a questão do a cobra, por exemplo, que é um animal que, geralmente, quem vê uma cobra, a primeira reação é matar a cobra. Mas o veneno da cobra tem utilidade para o homem, né?
Tem alta utilidade. Tem um da jararaca, que é utilizado como para combate para hipertensão. Que rende em torno de 5 bilhões por ano. É só um composto da jararaca, né? Isso é só um composto.
Que faz um remédio que controla a pressão alta.
A pressão alta. Tem os indígenas usam uma substância expelida pela pele da rã, que é altamente eficiente também como anestésico, né?
Certo.
Então, existem inúmeros, né? A gente vai citar aqui, existem inúmeros. E um estudo preliminar que foi feito lá na Amazônia, só para o aproveitamento das folhas, como fármacos, né, rende em torno de R$5.000 por hectare ano.
Certo.
É mais do que qualquer cultura agrícola, né? A pastagem, por exemplo, dá R$300. Quer dizer, você está tirando um patrimônio valiosíssimo para botar um negócio que não vale nada em cima, né? Então,
certo.
Se a gente utilizasse racionalmente, o lucro seria bem maior, inclusive, né?
Certo. Agora, a retirada das matas ciliares, as matas que margem os rios, tem impacto direto sobre a questão da oferta de água?
Tem. Então, esses estudos que existem aí, que veio do pessoal do setor florestal lá, a partir dos 30 metros, em termos de conservação de água e solo. Então, a partir dos 30 metros seria suficiente para preservar a produção e a manutenção dos rios e lagos. Se você tirar isso, a redução pode ser muito drástica. E se for pensar em termos de biodiversidade, essa margem seria, em vez de 30 metros, começar a partir de 50 metros. Então, em termos de biodiversidade, voltando ali, 70% da fauna nossa está na mão de particular, propriedade particular. Então, o melhor jeito de preservar é preservando o manancial de água e fauna, né, que seria nas matas ciliares.
Porque, voltando à questão da mata ciliar, eu imagino que quando fizeram esse estudo, lá pela Esalg, definindo, né, qual seria o tamanho da mata ciliar que protegeria o rio, isso era num ambiente rural, né? Eu imagino assim, que num pequeno córrego, tem 30 metros de mata ciliar e depois tem uma pastagem, por exemplo. Agora, se depois desses 30 metros tiver uma cidade, aí a infiltração de água é bem menor, né? Quer dizer, talvez esses 30 metros não sejam suficientes para segurar a água e aquele sedimento que vem da cidade, das ruas.
Pode ser pior ainda, né?
Deveria ser maior, talvez, né?
Esses 30 metros aí, ao redor de 30 metros, quer dizer, pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos. Se for um terreno plano e bastante argiloso e tal, pode ser um pouco menos. Se for um terreno declivoso e bastante arenoso, pode ser até mais.
Certo.
Isso aí foi feito em área rural com floresta. Quer dizer, o setor florestal, é o reflorestamento com pinos e eucaliptos, e mais a mata ciliar. Quer dizer, se for plantar só agricultura, a floresta segura 70% da água e 30% vai para a enxurrada.
Sim.
A agricultura faz o contrário, segura 30% e 70% vai para os rios, né, para a enxurrada. Se for na cidade, é mais ainda, é 100%, porque está tudo impermeabilizado. Então, a mata ciliar numa cidade é muito mais necessária e importante do que no meio rural.
Certo.
Agora, 70%, 80% da poluição que a gente tem nos rios é de sedimentos, né? Erosão de solo, né? O solo que vai caindo dentro do rio.
Certo.
Então, estima-se que para cada quilograma de alimento produzido, perca 10 quilos de terra.
Sim.
É a terra mais valiosa, que tem o solo mais rico, né, em termos de nutrientes.
Certo. Ou seja, quer dizer, as enxurradas, né, além delas, elas tornam o solo mais pobre que fica, porque ela carrega aquela parte mais fértil do solo e vai, entope o rio e diminui a água.
Exatamente, é isso mesmo.
E existem, assim, estudos, assim, sobre, por exemplo, o impacto dessa sedimentação sobre, por exemplo, os reservatórios das usinas hidrelétricas?
Existe um pessoal aqui que fez um estudo, primeiro que mais dá impacto na geração de energia elétrica, é isso mesmo, né? Esse solo que vai para a turbina aí é altamente corrosivo, desgasta a turbina. Então, a manutenção tem que ser muito mais frequente do que seria numa área protegida com mata ciliar. Então, além desse custo excessivo que fica na troca de turbina constante, com maior frequência em função dos sedimentos que estão em suspensão, o tratamento da água em si para o consumo nosso, numa bacia bem protegida, como no Vale do Paraíba, na Serra do Mar ali, que tem a floresta protegida ainda, custa R$2 a R$5 cada 1.000 litros de água tratada. E se você pegar numa área de pastagem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, no oeste de São Paulo, que não tem nada de mata mais, o custo vai para R$300 a R$500 cada 1.000 litros de água tratada.
Sim.
Quer dizer, o impacto é direto no bolso do consumidor, né?
Certo. E eu imagino também que quando tem um reservatório de uma usina hidrelétrica que em volta a vegetação, a floresta bem protegida, diminui também o tempo em que esse reservatório vai encher de terra, né? Porque eu acho que com o acúmulo desses sedimentos, esses reservatórios vão ficando mais rasos e acumula-se menos água para gerar energia.
Exatamente, vai ficando cada vez menos produtivo, né? Até chegar num limite que o custo-benefício já não vale mais a pena. Então, o cara tem que abandonar o reservatório porque ele gasta tanta energia quanto ele está gerando. Então, já não compensa mais.
E vocês também avaliam a questão da manutenção da floresta sobre o clima? Quer dizer, é fato realmente que no local onde tem uma floresta ou naquele mesmo local se retirando a floresta, muda a temperatura daquela região?
Porque o clima muda sensivelmente. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, né? É a quarta maior cidade do mundo hoje. Tem bairros da Zona Oeste, que são os bairros mais ricos, que estão... A quantidade de floresta que tem preservada é alta, né? Então, a reserva do Morumbi, o Parque do Ibirapuera, você tem o Jockey Club e tal. Então, a média dá 48 metros quadrados por habitante, a média de floresta por habitante.
Sim.
O recomendado pela ONU seriam 12 metros quadrados.
Quer dizer que nessa região de São Paulo ainda tem mais floresta?
Do que recomendado, está muito bem servido de floresta.
Sim.
Aí você pega na Zona Leste, a Zona Itaquera, na zona mais pobre, são 2 metros quadrados de floresta por habitante. A diferença de um bairro para o outro chega a dar 5 graus, em média, por ano, a diferença de temperatura é de 5 graus.
É mesmo?
Em dias mais críticos, a temperatura chega a dar 10 graus de diferença de um bairro para o outro.
Quer dizer, então, uma distância assim de um bairro para outro tem quantos quilômetros assim, em linha reta?
Vamos botar aí uns 50, 60 quilômetros.
Sim.
E a diferença da temperatura é brutal, né?
É impressionante.
O clima seria o mesmo, a área, a altitude, tudo seria o mesmo. Você está variando só a quantidade de vegetação.
Certo.
Então, uma árvore adulta, né, de grande porte, que funciona como um ar-condicionado ligado 24 horas por dia, né? Ela
certo.
Transpira cerca de 400, 500 litros d'água por dia. Então, funciona como se fosse um ar-condicionado ligado.
Certo. Mesmo. Quer dizer que diminui a temperatura e aumenta também a umidade do ar.
A umidade do ar. Funciona como uma espécie de ar-condicionado. Quer dizer, refresca o clima mesmo, né?
Certo. Agora, uma crítica, né, que se faz aí à manutenção dessas áreas de preservação permanente, as APPs, as matas é de que em pequenas propriedades elas ocupam grande parte da propriedade, então só uma pequena parte da propriedade é que seria produtiva. Mas as APPs não podem ter nenhuma finalidade produtiva?
Pode sim. Então isso aí é uma desculpa esfarrapada para quem não quer cumprir a legislação.
No próximo bloco, o engenheiro florestal Laertes Canavaca, da Embrapa Meio Ambiente, nos fala sobre as formas de exploração econômica das áreas de preservação permanente, como as matas ciliares e as reservas legais.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.